Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99. Hoje, vou resumir e analisar o livro Os Homens que Encaravam Cabras, de John Ronson. Uma obra de jornalismo investigativo com forte tom satírico que examina um capítulo pouco conhecido da cultura militar dos Estados Unidos. A partir de entrevistas e investigação documental, Ronson acompanha a ideia de que no fim da Guerra Fria e nas décadas seguintes, setores do exército passaram a flertar com propostas de treinamento e operações inspiradas em crenças New Age e em alegadas capacidades paranormais. O livro ficou conhecido por expor, com humor e desconforto, a distância entre o rigor esperado de instituições armadas e a facilidade com que projetos improváveis podem ganhar legitimidade quando embalados como inovação estratégica. Ao mesmo tempo, a narrativa não é só uma coleção de excentricidades, ela usa o absurdo como lente para discutir poder, credulidade. Para o Crescia e a Produção de Justificativas para Práticas Questionáveis, sobretudo no contexto que desemboca na chamada Guerra ao Terror. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, jornalismo, humor e investigação em torno do improvável. Um dos eixos do livro é a forma como Ronson combina a apuração jornalística com o humor seco para tratar um tema que poderia virar apenas anedota. Em vez de narrar a história com simples curiosidade, ele acompanha depoimentos e versões conflitantes, deixando claro como memórias. Interesses institucionais e autojustificativas moldam o que se chama de verdade dentro de estruturas militares. O riso aparece como ferramenta de leitura crítica à comicidade, não está em ridicularizar indivíduos isolados, mas em mostrar como a linguagem da autoridade e a promessa de vantagem estratégica podem normalizar ideias sem base sólida. A escolha de um tom leve também serve para manter o leitor próximo de um assunto que envolve decisões reais e consequências reais, evitando que o tema vire apenas indignação abstrata. Reconhece lacunas e espalha a lógica interna de projetos que, vistos de fora, parecem absurdos, mas que por dentro podem soar plausíveis e até necessários. Em segundo lugar, a atração militar por soluxes não convencionais. O livro explora como, em certos períodos, instituições militares se mostram receptivas a propostas heterodoxas, especialmente quando existe sensação de ameaça difusa e necessidade de vantagem competitiva. Ronson descreve a crença de que seria possível desenvolver habilidades incomuns, atribuídas ao campo do paranormal, como parte de um repertório de guerra psicológica e experimentão. Essa disposição para o extraordinário não surge do nada, ela se alimenta de um ambiente em que inovação é valorizada. A hierarquia concentra decisões, e a validade pode depender mais de patrocínio interno do que de verificação independente. Ao tratar desse impulso, o livro levanta uma pergunta desconfortável: em que ponto a criatividade estratégica vira a credulidade institucional. A narrativa sugere que projetos exóticos podem prosperar quando prometem resultados rápidos, quando se encaixam em modas culturais mais amplas e quando faltam mecanismos robustos de auditoria. Assim, a obra não discute apenas um caso bizarro, mas uma tendência recorrente em contextos de alta pressão. Organizais podem confundir ousadia com evidência. Isso cria espaço para programas que parecem romper limites. Mas também podemos abrir caminho para desperdício e abusos. Em terceiro lugar, burocracia, segredo e a fabricação de legitimidade. Outro tema central é como o segredo e a burocracia podem funcionar como incubadoras de iniciativas pouco escrutinadas. Em ambientes com camadas de classificação, linguagem técnica e barreiras de acesso, torna-se mais difícil separar experimento, propaganda interna e fato verificável. O livro mostra como a legitimidade pode ser construída por sinais administrativos, existência de uma unidade, cargos, relatórios, treinamentos e uma narrativa institucional de vanguarda. Mesmo quando a base empírica é frágil, o aparato organizacional comunica seriedade. Ronson também aponta que versões diferentes convivem e se protegem, pois o segredo impede contestação pública e o medo de desgaste incentiva a manutenção de histórias convenientes. Nesse cenário, a cadeia de comando e os incentivos de carreira podem favorecer quem promete novidades, enquanto a responsabilidade por resultados se dilui. Ao enfatizar esse funcionamento, a obra contribui para entender por que ideias improváveis não apenas aparecem, mas persistem. O problema não é somente acreditar, e sim criar estruturas em que crenças ganham orçamento, protocolo e continuidade, como se a forma institucional fosse prova suficiente de validade. Em quarto lugar, da excentricidade à violência quando o absurdo encobre práticas reais, embora o livro seja lembrado pelas passagens mais estranhas. Ele também aponta para a passagem do curioso ao inquietante, a linha entre experiências extravagantes e aplicáveis que se conectam a práticas de coerção. Ao longo da narrativa, a investigação sugere que ideias vendidas como técnicas psicológicas ou como inovão podem coexistir com métodos de intimidação e com racionalizá-las para tratar pessoas como objetos de experimento, ou efeito literário es entortante, ou leitor ri e ensegaida, percebe que o riso pode funcionar como distraceo. Porque o que está em jogo não é apenas o ridículo, mas o uso de autoridade para agir sem controle adequado. Ronson não precisa transformar tudo em tese totalizante para mostrar um ponto forte à cultura organizacional que tolera fantasias estratégicas também pode ser permeável a atalhos. Éticos, justamente porque prioriza resultado percebido, obediência e narrativa de missão. Esse contraste entre o inacreditável e o grave parte do impacto do livro. Pois revela como o absurdo pode ser uma porta de entrada para decisões que, no mundo real, cobram um preço humano e político. Por último, credulidade, pensamento crítico e o que o caso revela sobre poder, no fundo, os homens que encaravam cabras e um estudo sobre credulidade em ambientes de poder. Ronson não trata a crença como falha exclusiva de indivíduos ingênuos, mas como um fenômeno que pode ser produzido por contexto, pressão por inovar, competição entre setores. Linguagem de autoridade e atenção de soluções mágicas para problemas complexos. A narrativa convida o leitor a observar mecanismos de convencimento e histórias bem contadas, jargões, carisma de figuras internas e a aura de segredo que faz qualquer coisa parecer mais avançada do que esta. A lição intelectual do livro é a importância do pensamento crítico, especialmente quando instituições muito sérias afirmam estar operando em níveis de conhecimento inacessíveis ao público, ao mesmo tempo. A obra evita a simplificação de que tudo se reduz à loucura, ela sugere que sistemas podem recompensar crenças úteis, mesmo que falsas, porque elas sustentam o coeso. Justificam recursos e alimentam a sensação de controle. Assim, o livro funciona como alerta sobre como o poder fabrica suas próprias mitologias e como a falta de verificação rigorosa pode transformar metáforas e desejos em políticas. Programas. Em conclusão, Os Homens que Encaravam Cabras, e indicado para leitores interessados em jornalismo investigativo, história recente dos Estados Unidos, cultura militar e psicologia social da credulidade. Também atrai quem gosta de narrativas reais com humor, mas que entregam um desconforto produtivo à sensação de que o absurdo não é um desvio raro e inofensivo, e sim um sintoma de como instituições podem se descolar do bom senso quando é segredo, urgência e incentivos distorcidos. O principal benefício intelectual do livro é oferecer uma lente para identificar padrões de legitimação do improvável como projetos ganham status, como versus se consolidam e como a linguagem de inovação pode blindar iniciativas contra questionamentos. Na prática, a leitura ajuda o leitor a reconhecer sinais de pensamento mágico em ambientes corporativos, governamentais e até pessoais, onde promessas grandiosas substituem evidências. Em comparação com livros puramente históricos ou denúncias diretas, Ronson se destaca por construir uma investigação acessível, com ritmo de reportagem e ironia calculada, sem abandonar a pergunta central sobre responsabilidade. O resultado é uma obra que diverte, mas sobretudo instiga cautela diante de narrativas oficiais sedutoras e difíceis de verificar. Se você quiser apoiar a Janana Marco Antônio, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe esses pensamentos. Até mais!